Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Zero à Direita. Aqui é o podcast onde você aprende sobre o Yu Hakusho e manda aquela sua amiga gorda feminista pro submundo.
Isso não se faz com uma mulher, mesmo que seja um demônio.
Hoje a gente vai falar sobre Yu Hakusho, aquele anime da década de 90 que todo mundo gosta, que tem uma dublagem maneiríssima, cheia de coisa da cultura brasileira, cheia de adaptação legal.
Tudo bem! O que acabou, acabou. Como diz uma amiga minha, fazer o quê? Vamos nessa. Ah, eu tô na área, hein? Se derrubar é pênalti. Agora eu vou me divertir. O bicho vai pegar!
E mais uma vez eu tô com meus fiéis escudeiros aqui, Cacau e Lobato. Boa noite, pessoal.
Ah, eu sou Toguro.
Eu sou Toguro! Ah, eu sou Toguro!
Essa é lendária, essa é lendária.
É. E aí, gente?
Fala, pessoal. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
Ah, Toguro, tá nadão.
O Schwarzenegger do Yu Hakusho.
Schwarzenegger.
O Schwarzenegger.
Tá vendo? Torci já sabendo que ia vir aí o Toguro aí.
É. Seguinte, pessoal, Yu Hakusho, eu acho que nem todo mundo que ouve a gente vai saber exatamente o que é, porque ele é do iniciozinho ali dos anos 90, ele aqui no Brasil começou em 97, passou na extinta TV Manchete. A história dele é mega legal, em todos os sentidos, por quê? Ele era uma obra que não tinha a menor pretensão de ser super grande aqui no país, veio de surpresa, caiu num estúdio que nem era tão conhecidão, que era o Audio News, que era aqui do Rio, inclusive, e quando começou o trabalho, muita gente recusou a direção de dublagem dele, justamente por ser uma obra pequena, sem tanto apelo. E daí eles recrutaram a galera que ia fazer a dublagem, e no dia que eles foram começar as dublagens, o dublador do Yusuke Urameshi, que é o protagonista da história, é o Marco Ribeiro. Ele chegou lá pra gravar, ele simplesmente descobriu que ele seria o diretor de dublagem do anime no dia que ele iniciou as gravações. Então isso, sabe, pegou o cara de surpresa, ele teve que se adaptar ali bem rapidão, e é um dos motivos pelo qual o anime tem tanta adaptação, porque teve tudo ser feito muito rápido, tudo muito pouco planejado, e, pô, o resultado foi excepcional. Você tem uma pancada de trocadilho engraçado com coisas da cultura brasileira.
Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não.
Você tem esportista, você tem cantor, você tem trocadilho com nome.
Sentiu firmeza? Parece o Popó.
Sabe, tem umas falas assim populares bem famosas que a gente usa em praticamente todas as regiões do Brasil, e isso conquistou muito o pessoal na época da Manchete. A galera gostou, se tornou uma dublagem engraçada. O anime por si só, ele não tinha tanto elemento assim de comédia como tem de alguns hoje em dia, mas a dublagem ajudou ele a ficar mais leve. Lógico, você tinha ali os momentos mais engraçados, só que a dublagem, que foi dirigida pelo Marco Ribeiro e pelo pessoal que trabalhou junto com ele, foi muito boa, muito leve. E aí eu queria começar falando disso. Ele começou a ser exibido aqui em 97, né? Deixa eu ver aqui, eles vêm as anotaçõezinhas, aquela colinha básica. E vamos lá, o que a gente pode começar falando de Yu Hakusho? Começa aí, Cacau.
Não, então, você falou, realmente considerado uma das melhores dublagens de anime no Brasil.
Até hoje.
Até hoje. O anime é muito bom, a história realmente é interessante, né? E mescla muito com a cultura, a religião, né? As histórias da tradição japonesa, mitologia, né?
É, mitologia. É. A mistura de cultura, religião e mitologia japonesa.
É, japonesa e chinesa, sabia?
É, porque no Japão você tem duas vertentes, tá? Principais de religião. É o budismo e o shintoísmo. O shintoísmo, ele basicamente existe só no Japão e na Coreia do Sul. Se eu não me engano, acho que na Coreia do Norte também tem, mas eu não tenho certeza do que eu tô falando. Se eu estiver falando merda, vocês me corrijam. Mas ele é basicamente existente na Coreia do Sul e no Japão. Boa parte dos japoneses também segue o budismo, assim como na China. E o anime, assim como vários animes que a gente já conhece, eles têm muito dessa parte, né, de pegar essa questão da cultura religiosa, trazer de uma forma adaptada, de uma forma que a gente gosta, e a gente acabou se acostumando com isso. E o Hakusho não é diferente. Ele fala sobre a existência de um mundo espiritual, de pessoas que vão pro outro lado, né, desse mundo. Interferem na vida dos humanos aqui, eles agem como defensores, porque assim como na humanidade, você tem dentro desse mundo espiritual, você tem seres bons e ruins, Então tem todo aquele desenrolar que a gente já conhece dos shonen japoneses. Acabou que, por ser um negócio bem, bem diferentão, pelo menos apresentado de uma forma diferente aqui no Brasil, a gente acabou ganhando muito carinho. Lobato, qual a tua primeira impressão? Quando você viu lá Yu Hakusho, o que você pensou na época?
Cara, primeiro que você já se assusta, porque de cara o pista, o Yusuke, ele é atropelado, salvando um garoto, uma coisa que nem o mundo espiritual esperava, porque ele era tipo um bad boy da cidade. Aí ele morre, aí começa as aventuras dele, né? Uma coisa que eu fiquei muito puto depois que ele voltou à vida é que ele não respondeu aquela questão fundamental: se no céu tem pão.
E morreu.
E morreu.
No céu tem pão. E morreu.
Eu acho que pelo anime que a gente viu, não tem, não.
E vá pra p. Ai, que humor negro. Vamos, meu. O Didi e a Xuxa falaram dessa p. Teletônica, ninguém falou p. nenhuma, enfim.
Pelo amor de Deus, você tá num podcast totalmente politicamente incorreto, tá reclamando de humor negro? Toma vergonha, cara.
Então, cara, você já pega de surpresa nisso aí, né? Aí começa as aventuras, as peripécias dele, né? Cara, o anime foi muito maneiro. Cara, a dublagem foi sensacional na época, cheio de regionalismo aqui pra gente.
Pô, muito, muito.
Pô, tipo assim, cara, a única dublagem que se comparou ao do Hakusho foi do One Punch Man, a versão dublada. A gente nunca mais teve uma dublagem igual a do Hakusho. E a história do anime... sensacional, cara. Tinha aqueles momentos lovezinho do Yusuke com a Keiko, tinha as paradas de cubismo dele com o Kuwabara, o Kurama e o Hiei que encontravam. Tinha os desafios, aquele negócio de querer ser mais forte, não por ser mais forte, mas querer ser mais forte pra proteger alguém, ajudar alguém. Então, tipo assim, cara, tinha muita coisa do shonen ali que falta hoje em dia, que sensacional, cara. Até hoje em dia é um anime, um mangá muito bom, cara.
É, o shonen japonês salvando o ocidente, né, cara? Sempre batendo naquela tecla de um amigo se esforçar em, até certos pontos, sacrificar coisas importantes por aquela amizade, pelo bem alheio, a proteção das pessoas que são importantes, a questão de vários valores que, pô, nas obras ocidentais não tem mais, é dificílimo de achar. Se você achar essas coisas nas obras ocidentais, está em preto e branco ainda, entendeu? O shonen, as obras japonesas em si, sério, eles estão sustentando o entretenimento que a gente vê por aqui.
E dá pra ver também que há um crescimento, né, do amadurecimento dos personagens, tanto Yusuke como Kuwabara.
Verdade.
Que os dois ficavam brigando lá, disputando pra ver quem era o mais valentão. E não queriam saber nada de nada, né? O Yusuke, então, ele era considerado o terror, né? Porque ele matava aula, batia em todo mundo, não queria estudar, não queria nada. E aí, a partir desse... que ele morre, né? No primeiro episódio. Só que aí ele não, tipo, morreu. Ele vai virar um detetive, né? Dos fantasmas lá, né?
Que ele assume detetive espiritual, função, né? Detetive
espiritual. Ou seja, ele não vai ficar na boa. Ele vai ter responsabilidade. E ao longo do anime, você vai ver que os dois, tanto o Yusuke como o Kuwabara, que depois ficam super amigos, né? Eles amadurecem muito nessa questão da responsabilidade, de realmente lutar para defender não só os amigos, mas as pessoas que eles amam, que as meninas, né, no caso, que eles amam. Enfim, então assim, você vê que há todo um crescimento dos personagens durante a trama. E é para mostrar que, sim, as pessoas, através de responsabilidade, elas também amadurecem. Não adianta você deixar todo mundo livre, leve, solto, e não vai ter amadurecimento, entendeu? Então é necessário, sim, disciplina, entendeu? E é através da disciplina que eles vão amadurecer durante todo o anime, né? Porque aí eles vão ficando cada vez mais tendo que treinar, tendo que lutar, claro, né? Um anime de luta, mas aí tendo que realmente se superar, né? Superar os obstáculos que aparecem durante todos os episódios. Então é bem interessante isso também.
Eles amadurecem na marra ali por causa do roteiro do próprio desenho. Muita coisa vai acontecendo bem rápido. E eles que são garotos ali, eu não lembro a idade dos personagens, mas eles devem ter o que ali? Seus 15 anos, 14, 15 anos de idade.
Acho por aí, entre os 14 e 15 anos mesmo. Realmente, cara, por exemplo, você vê ali, no caso, como foi comentado aí, é um anime de luta. Então o amadurecimento deles vem através de luta, mas não apenas luta. Tem as interações, os apuros que eles se enfurnam. Então, assim, mostra aquela coisa, o crescimento é o amadurecimento. Não adianta você ficar enfurnado na frente do celular botando hashtag tomar aguado que você vai amadurecer. Não é assim, vai...
porra.
Tô depresso.
Hashtag papai não botou skin nova no meu joguinho.
Não, é exatamente isso, entendeu? Não adianta. Porque você vê, até então, tanto o Yusuke como o Kuwabara mesmo, eles eram dois adolescentes idiotas, né?
Dois cabeças de bagre que viviam brigando o tempo todo.
Que viviam brigando e não tinham responsabilidade nenhuma. A partir do momento que eles começam a ter responsabilidade e que eles têm disciplina, que eles têm que treinar para alcançar os objetivos, eles começam a ter responsabilidade de proteger, né, as pessoas que eles amam, aí sim vem o amadurecimento.
É. E tem umas coisas que é muito maneiro no anime. Tipo, cara, você vê o Abro e o Yusuke brigando, discutindo, caindo na porrada. Aí tem um episódio no anime que o Yusuke acaba ajudando o Kuwabara. Ah, porque eles sequestraram, não sei quem. Você vai ver, é um filhote de gato que o Kuwabara criava. Então aí você vê o Kuwabara todo se deslanchando por causa de um filhote de gatinho. Então você vê que eles eram durão, mas não tão... Não, eles tinham aquele lado diferente deles também. Tá muito maneiro.
Não, é muito legal mesmo, muito legal. E é interessante também, porque tudo foi muito bem pensado, né? Até o nome mesmo do Yusuke não é à toa, né? O nome do anime Yu Yu Hakusho não é à toa, o nome do Yusuke não é à toa. Todos eles têm um significado já com a história. No caso, o Yusuke mesmo, tradução livre, né? Seria ajudante de fantasma, né? E Urameshi seria algo também ligado ao próprio folclore japonês, como a gente falou, né? Todo Yu Yu Hakusho é baseado no folclore japonês.
Ah, é isso?
É.
Eu achava que o Sukuramashi significava o idiota que se foi atropelado por um carro.
Pra salvar uma criança. Não, e Urameshi, na verdade, quer dizer um ressentimento. Engraçado, né?
É.
Seria mais ou menos, sei lá, o ajudante de fantasma ressentido. Então.
É, alguma coisa assim.
Ah, tadinho dele, tá ressentido. A sociedade o agride, vou morrer.
Não, a sociedade não, foi o carro mesmo, né? Derrubou e matou, cara.
2 toneladas de aço que agrediram ele. Toma, jovem depresso.
E ele não ficou deprimido, hein? Não ficou deprimido.
Pode crer.
Aprende com isso, jovem depresso.
A gente falou muito da dublagem, eu queria só frisar pelo menos um dos personagens principais aqui, já que marcou tanta época. O Yusuke Urameshi, ele foi dublado pelo Marco Ribeiro, tá? Que, pô, hoje em dia o cara é gigante. Ele dubla Jim Carrey, Robert Downey Jr., Tom Hanks, Charlie Sheen, o Woody do Toy Story, enfim, só personagem pequeno,
até
né?
Até o Jack Chan ele dublou.
Até o Jack Chan o cara dublou.
No Karate Kid.
O primo dele, que dublou o Kurama, que é o Duda Ribeiro. Você tem o Cristiano Torreão, que fez o Riei. Pô, sensacional a dublagem do Riei. O Cristiano Torreão, inclusive, ele ganhou uma premiação em 2007 pela obra e tal. É bem, bem bacana. E aqui uma homenagem póstuma ao José Luiz Barbeito, que é o dublador do Kuwabara, tá? Ele, infelizmente, faleceu em 2018, aos 56 anos de idade, novinho. Não sei aqui quais são as causas também, eu acho que não vem ao...
Mas ele também fez muitas dublagens importantes.
Né? Não vem ao caso. E o José Luiz Barbeito, ele dublou muita gente famosa, tá? Ele dublou Dexter, do Laboratório de Dexter, ele fez o Kuwabara, ele fez o Jeff nas Aventuras de Billy Mandy, Gato Félix, enfim, a carreira do cara também é extensa pra caramba. Então fica a homenagem póstuma aqui. A gente que é muito fã de dublagem, acho que, pelo menos pra nossa infância, não teria tido a mesma graça se não fossem esses dubladores aí. Vamos lá, continuando. O Yusuke, ele pegou aquela questão ali e tal, vou... Não consegui nem falar direito.
Esse cara aí deve estar bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí.
O Yusuke veio, foi atropelado, foi pro mundo espiritual, encontrou toda aquela sociedade maluca ali, demônios, fantasmas. Aquilo ali pra mim era novidade, eu ainda não tinha visto naquela época nenhum anime com esse tipo de temática.
É, porque até então teve os Cavaleiros do Zodíaco.
Teve os Cavaleiros do Zodíaco, mas tratava que muito superficialmente era, né, esse assunto, que é importante pra cultura japonesa lá do shintoísmo.
O Yu Hakusho é um dos animes que eu acho que mais fala sobre isso.
É um dos que é mais friso. É ele, Bleach. Frio.
É, o Bleach.
Não, mas Bleach não. Agora o nego vai ficar com raiva de mim. Pra mim, até hoje, eu acho que Bleach é uma cópia de Hakusho mais longa. Só isso. Só é com outra pegada.
Ai, 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 mas o papai...
É, com outra pegada.
Não, mas na verdade o Yu Hakusho, ele depois influenciou muitos outros animes.
É, o Bleach foi um deles.
Não, porque você pega... O que que diferencia o Bleach do Yu Hakusho? O garoto só não foi atropelado por um carro, mas ele tecnicamente ele morre pra poder virar o açougueiro espiritual lá, o da Soul Society.
Sim, exato.
Ele não é sobre Bleach, mas assim, fica a nota. Eu, pra mim, eu acho que Bleach é uma cópia de Yu Hakusho, mas enfim.
É, a pessoa tem que ver ciente das inspirações, né? Não sei, pega qualquer anime, você vai pegar a criação dele, ela sempre tem uma pontinha de inspiração em alguma outra obra famosa e tal. Eu acho válido. Mas o que o Lobato falou é verdade, tá? O Bleach é claramente inspirado em Yu Hakusho. Aliás, o Yu Hakusho, pra quem não sabe também, eu acho que deve saber, mas pra quem não sabe, o autor dele é o mesmo autor do Hunter x Hunter, que tá rolando agora.
Sim. Não, e detalhe, ele é casado com a autora do Sailor Moon.
Sim.
Tanto que você pode ver no anime, por exemplo, o Koema, ele se fantasia de Tuxedo Mask. Tem uma hora que eles fazem uma dancinha estilo da Sailor Moon, então eles botaram umas coisinhas dessas no anime.
É no torneio, né?
É, eles botaram essas coisinhas no anime porque foi meio que, tipo assim, uma homenagem pelo fato de ser casado com a criadora da Sailor Moon.
É, e os dois animes, eles foram lançados mais ou menos na mesma época, iníciozão dos anos 90, né?
E os dois fizeram muito sucesso.
Pois é. Pô, ele é cheio de... O Yu Hakusho é cheio de personagens marcantes. Você tem o próprio Yusuke, que foi o primeiro protagonista que eu gostei muito, eu não curtia tanto ser. Na época, poxa, eu era muito pequenininho, não conhecia tantas obras assim. Quando começou o Yu Hakusho, que idade vocês tinham? Eu tava com 11 anos de idade. Que idade vocês tinham?
Sei lá. Deve estar com isso aí por aí mesmo.
Ele lançou em que ano mesmo?
97.
Ah, cara, eu já tava com uns 30.
Fumando charuto, bebendo uísque. Fazendo uns rolos aí.
Gente, eu nem tinha nascido. Só fui ver depois.
Ah, valeu.
Ah, vê se se manca.
Não, desculpa, gente. Então, na verdade, eu tava morto, eu voltei da cripta, então.
Ah, eu tava com 11 anos de idade. 97, tava com 11 anos de idade.
Eu não vou falar, não.
Não quero revelar a idade de ninguém, não.
Com silêncio,
eu,
mas...
Eu não sabia que vocês se sentiam tão mal, assim, com a idade revelada.
Vamos lá, só vi depois da cartoon.
Mas vamos lá.
Não sou da época da
mochila. Só se vive depois da morte, mas vamos lá.
Ah, eu tô maluco! Ah!
Pra mim, o desenho começa de fato quando surge o Kurama e o Iê, até lá a enrolação, né?
É, não, quando o Yusuke volta do além-mar, né, do mundo dos mortos, já como detetive, ele já volta com aquela tarefa, né, de recuperar os tesouros do mundo espiritual, né? Isso. Aí ali ele encontra o Kurama, o Iê, e as peripécias continuam, né, a partir dali.
Ele enfrenta eles, né?
É, que ele enfrenta e no final todo mundo se une, né? Na verdade, eles têm que acabar ajudando, e aí tem o Iê.
É, o Iê tem aquela transformação maluca que só parece naquela vez o desenho, que parece uma batata cheia de olho.
Cara, mas eu me amarro no Riei. E olha que ele é um personagem que ele não ia continuar na história, né?
Exato. Aquelas chamas negras mortais, infernais, cintilantes do inferno. Era sensacional. Aquele dragão negro que ele invocava de fogo, maluco. Me mata com aquilo, por favor.
Morra! Chamas negras mortais!
Gente, exato! gato, eu achava ele sensacional. Eu ficava assim, gente, como assim? Como assim? Ele tinha que ser o principal, entendeu? Caraca, aquele negócio dele era muito maneiro. Do braço dele, ele fazia, invocava as chamas lá. Caraca, aquilo era muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro. Ele é mega forte.
E quando chega no Torneio da Estreia, tá enfrentando o Bui, aquele cara do time do Toguro, que o cara joga o golpe de volta em cima dele e fica se achando, ah, eu te matei com as suas próprias chamas. Quando o Rei absorve aquela bagaça, o Bui ajura no chão, quem sabe? E...
Ele já era mega forte, sem ativar lá, só o terceiro olho lá. E quando ele ativava aquilo ali, cara, não tinha pra ninguém. Tipo assim, o cara era muito maneiro, ele era muito maneiro. Pra mim, ele era, tipo, muito mais forte que os outros. Não tinha...
Não, exato.
Tipo assim, não tinha sentido o Ramesh ser o mais forte.
Não, quando, cara, quando reativava o terceiro olho, cara, na boa, não... Acho que você não me dá... Do olho dos Uchiha, acho que é o nome agora.
O Sharingan? O
Sharingan.
É, cara, quando reativava o terceiro olho, cara, não tinha Sharingan que segurava ele, maluco.
Não, não tinha como, não tinha. Sinceramente, ele era, pra mim, um dos melhores, assim, melhor personagem, sabe? Tipo, eu achei, eu sempre gostei, desde a primeira vez que eu vi, sempre gostei dele. Eu já revi o anime outras vezes e não muda. Pra mim, ele é sensacional. E foi assim, realmente, se eles tivessem tirado ele, tanto do mangá quanto do anime, nossa, seria uma perda, porque o cara era... Nossa, ele é sensacional, cara. Não tem como, não tem como, entendeu? Os golpes dele todos são legais. Outro também que eu gosto muito é o Kuwabara, né? A parte engraçada, em grande parte, também se deve ao Kuwabara, né?
Não é uma mulher, é um homem.
O quê?
Como?
Ah, então quer dizer que é uma drag queen?
É, o Kuwabara é o alívio cômico do grupo. Ele é o cara que tenta dar uma de durão, mas é um perfeito paspalho. Toma porrada pro Yusuke em todos os aspectos.
Não, e ele ainda se apaixona pela irmã do Riei.
Logo por quem?
Logo por quem? Cara, aquilo é sensacional também. Ele morre de medo.
A Yukina, né?
É, a Yukina.
Isso.
Aquela espada do Kuwabara ela é inspirada ao mesmo tempo em um taco de beisebol, que é o esporte mais famoso, popular, né? Do Japão, né? E um sabre de luz, inspirado em um sabre de luz.
É, isso é meio estranho, né? O esporte mais popular do Japão é segurar um taco de madeira, né? Mas enfim.
A gente corre atrás de bola?
É.
É, a gente também não pode falar muito também, não.
Acho todos os esportes pelo jeito, né? Todos os esportes são estranhos. Mas é interessante mesmo, porque o mangá, ele é muito fã do Star Wars. Tem até um personagem, né? Que é como se fosse o Yoda, né? Do Star Wars.
Sim, tem mesmo.
É.
Ele gosta. Outra coisa interessante é a seguinte, falando do Kuwabara, essa aqui eu li agora antes de começar o podcast. Ó, não sabia, não. O Kuwabara, ele tem uma banda preferida, que o nome da banda é a junção de duas bandas. Essa banda era uma banda de heavy metal, se chamava Megálica.
Eu vou às praias do conjunto Megálica! Heavy metal!
Se chamava Megálica.
Megadeth Metallica.
Megadeth Metallica, que são as duas bandas preferidas do mangaka.
Sensacional, maluco. Sensacional.
Mas eu falei, tudo é muito pensado, né? O cara, quando foi realmente escrever essa história, gente, ele pensou em tudo. Nada ali é por acaso, sabe? É muito interessante.
Isso me lembrou aquele anime Bastard. Vocês já ouviram falar. O criador é todo viciado em banda de metal, então tudo era banda de metal. Tipo, os reinos se chamavam Iron Maid, Megadeth, Metallica, os golpes especiais era banda, nome de banda também é Megadeth, essas coisas.
Eu acho maneiro essas ligações, assim, as influências.
Esse anime Bastard, ele é em própria homenagem de 18 anos. Antes eu fiquei sabendo, tá? Ele foi dos anos 80, então...
Mas realmente, assim, eles pensaram em tudo. Vocês estavam falando de Bleach e tal, agora que eu lembrei, né? Que até o Naruto foi muito influenciado também pelo Yu Hakusho. Tanto é que o Kurama do Naruto é em homenagem ao Kurama, né?
É uma homenagem ao Kurama. É, tudo bem que tem a lenda japonesa, da raposa de nove caudas e tal.
Não, eu acho que não foi inspirado, não. Se tivesse sido inspirado, o Naruto seria mais carismático que nem o Yusuke é.
Então,
mas
eu
é uma
acho...
tentativa de ser carismático, o Naruto.
Exato, eu acho que eles tentaram, só que eles falharam. Tipo...
Não, eu concordo. O anime Naruto tem personagens carismáticos, só que distribui o carisma entre aquela de personagem, não do protagonista, né?
Sim.
Ah, cara, o Naruto tinha que se chamar o Uchiha Itachi. E tinha que ser sobre os Uchiha. Acabou.
Ah, ela veio você.
Todas as manhãs é sempre a mesma ladainha.
Mas voltar pro Yu Hakusho, senão vai ficar aqui só falando de Itachi.
Eu acho que o anime tem que ser chamado Rock Lee ou então Guy Sensei.
Não, Itachi. Com participação especial do Guy e do Lee, eu concordo.
Eu vou dizer Itachi, Guy e Lee, pronto.
É, aí seria perfeito.
Pronto.
Mas então, como eu tinha falado ali, que pra mim, pelo menos pra mim, ele começava ali quando entrava o Kurama e o Rie na trama, né? Que aí depois ele acaba se juntando ao grupo. Mas o ponto alto, isso aí é indiscutível, inegável, se alguém discordar vai rolar porrada aqui. O ponto alto do desenho é o torneio dos monstros.
Ah, com certeza.
Lá, cara, aquilo...
Ah, o torneio das chaves.
Não, aquilo ali...
Não, aquilo ali é o... Cara, aquilo ali é o ápice, maluco. Tipo assim, na boa, o arco do Sensui, você pode pular. Assim, ele é importante por alguns detalhes de história, mas você pode passar rápido pelo arco do Sensui. E o arco final, pra caso alguém tenha curiosidade, ele é muito mais longo no anime do que no mangá. Porque no mangá é muito mais curto, porque o Togashi estava meio cansado, então ele correu. Mas, cara, o Torneio das Trevas ali, tem o time Urameshi, cara, aquele arco ali é sensacional, maluco.
Aquilo ali é a cereja na ponta do bolo do anime.
Aquilo ali realmente...
Não, aquilo ali é o bolo todo, maluco. Pelo amor de Deus, aquilo era o bolo.
É, aquilo ali... Todas as habilidades, a gente chegou a torcer por outros times tão legais que eram as opções, cara. O moleque do Yoyo era maneiro, sabe? Porra, tinha uns caras ali muito legais. Eu não lembro o nome de todos os personagens agora, porque tem muito tempo.
Caraca, maluco. Eu lembro do Hisoka, maluco. Aquele palhaço demoníaco que queria embelezar o mundo com a sua arte de luta. O cara todo maquiado. Aí o Rie, acho que era o Rie, o Kurama. Não, acho que era o Rie. Abaixa o cacete no cara. O cara ser todo roxo.
Cara, é muito
cara, bom. E eles, todos os... Eram os quatro, né? Todos os quatro lutando, era legal ver também. O Kurama, quando ele se transforma na...
Quando ele se transforma em Kurama e Yoko.
Então, ele se transforma em Kurama e Yoko nesse torneio.
É que o Kurama é a encarnação de um deus, né? Que seria um deus raposa lá, o Kurama e Yoko.
É, Raposo Nove Caos.
Enfim, mais uma daquelas coisas baseadas nas lendas. Eu gostava muito do Kurama, mas realmente o Rie não tinha igual. O Yusuke, eu sou o maior paga-pau do Yusuke, porque ele era engraçado, o cara era forte...
Até hoje, ainda vai ter ainda um personagem principal tão carismático quanto o Yusuke, cara.
Sim.
Ainda não teve.
Ele era...
Realmente, pô, ele era
sinistro.
E era engraçado porque isso, né? Porque ele era... Ao mesmo tempo que ele era o personagem principal, o herói, ele tinha aquele lado de, sei lá, ser totalmente
ele é meio sacana, politicamente, né?
Incorreto.
É, o cara zoa todo mundo.
Ele era sadinho.
Não, ele era literalmente politicamente incorreto. Tanto que no mangá, ele fumava até, inclusive. Ele fumava, jogava patinco, que era jogo de azar. Tanto que quando fizeram a adaptação pro anime, eles tiraram esse negócio de Yusuke fumar, né? Porque era politicamente incorreto. Só que tinha uma parte de uma luta lá, do torneio da Mecha Genkai, pra saber quem ia ser o sucessor dela, que ele precisava fumar, porque ele precisava acender o cigarro e pendurar no cara lá, no oponente dele, numa sala escura. Aí naquele momento, eles botaram a Genkai pra fumar, pra poder ter o cigarro pra ele poder estar ali. No mangá, ele fumava. Ele era totalmente politicamente incorreto, maluco. As piadas sacanas dele pra Keiko, as brincadeiras dele com a... Cara, sensacional, maluco.
Totalmente.
Ele chegava por trás da Keiko, pegava no peito da Keiko e falava, Keiko, quem é? Ela gostava.
E quando ele começava a palpar ela, nossa, você cresceu, hein?
Você tá com um popozão, hein? Olha só, e não é silicone, não. Beijo a Deus.
Uns humores assim que gostam, são infantis, mas que a gente sente falta hoje em dia. Aliás, isso é até um detalhe legal, porque a gente tava batendo um papo aqui antes de começar a gravação, e a gente tava se perguntando por que é que, assim, Yu Hakusho marcou tanta época, com uma dublagem tão irreverente, e a gente não vê mais isso, né, nas obras atuais. E aí eu cheguei a comentar, porque assim, eu adoro essa questão de dublagem, eu sou fãzaço. E aí vira e mexe, eu fico vendo uns vídeos aí de dublagem, Cacau também gosta e tal, e a gente viu uma vez um vídeo de um cara, se eu não me engano, a própria Marco Ribeiro, perceberam, que ele fala, que hoje em dia as obras elas vêm com texto fixado, sem tanto espaço para você fazer mudança de textos, para inserir falas regionais, piadas regionais. E o cara tem que ser, além de conceituado, para tentar encaixar alguma coisa ali com a assinatura dele, você não pode fazer nada politicamente incorreto. A não ser que o filme, o personagem, a obra, enfim, seja politicamente incorreto. Então, quando o Yu Hakusho caiu na mão dele, e ele descobriu que ele seria o diretor de dublagem, ele, por ser uma obra pequena, sem tanta pressão, ele conseguiu fazer esses encaixes. É por isso que a dublagem é tão especial de Yu Hakusho. Ele conseguiu fazer as dublagens, os textos que ele via ali que ia ficar totalmente sem sentido. Ele dava uma alterada, dava uma incrementada, adicionou, como a gente sabe, essas piadinhas. E as obras depois disso, porque assim, essa dublagem de Yu Hakusho deu muito certo. Mas em alguns outros lugares, provavelmente esse tipo de adaptação deu problema. Então, os clientes, né, que são as produtoras, que enviam para os estúdios de dublagem, eles costumam chamar de clientes. Hoje em dia, quantos clientes eles vão levar o material para ser dublado, eles já deixam tudo pronto. Às vezes, até a tradução já vem pronta. Então, cabe ali ao estúdio só fazer a direção de dublagem, gravar e entregar. Não tem adaptação, não tem nada. E quando vem alguma coisa com brecha para adaptar, o próprio cliente já manda uma recomendação do que encaixar ali. Então, o Lobato até deu uma sacaneada lá quando a gente estava off aqui sobre isso.
Recomendação.
É a sugestão.
A dublagem é essa aqui. Você pode fazer isso aqui. Ah, mas eu posso... já te dei uma sugestão. Obedece.
Exato.
Segue a sugestão.
Segue a sugestão. Dublador feio. Passa.
E aí é difícil, você até vê em alguns filmes, principalmente em filme, tem umas adaptações. Mas é questão de trocadilho, piada, que só faz sentido na língua local. Tem muita coisa que perdeu a graça. É por isso que, inclusive, eu, também opinião pessoal, tá? A dublagem dos animes não anda boa, na minha opinião. A gente tá vivendo uma entre safra de dubladores. É justamente essa galera que trabalhou ali muito bem na década de 90. E aí eles estão finalizando essa parte dos animes ali nos anos 2000, finalzinho dos anos 2000, e tá começando a entrar um pessoal agora que não tem esse espírito. Já é o pessoal do politicamente correto, é o pessoal que às vezes até pode ter uma brechinha pra adaptar, mas vai adaptar com um negócio que não tem tanta graça, aquela piadinha correta, que ninguém acha graça. Tipo humor feminino, ninguém acha graça, entendeu?
Mas eu sou engraçada.
tá bom.
Então, aí eles estão pegando essa entre safra, que tá entrando uma galera mais nova, e já tem isso na cabeça, essa questão de, ah, não, olha, piada machuca, entendeu? Ninguém tem que ser alvo de piada, aí já era, acabou piada, acabou humor.
Eu acho que entra naquilo que a gente sempre fala aqui, né? No politicamente correto, que isso só engessa, entendeu?
Pois é.
É prisão de pensamento, você não tem mais como fazer humor. Porque você tem que ficar pensando, ah, se eu falar isso vai ofender fulano, vai ofender cicrano, vai ofender beltrano. E no final, não dá, entendeu? Não dá porque não tem graça. Que, teoricamente, esse pessoal fala que se pode falar, né? Porque isso é um absurdo. Ninguém tem o direito de falar o que você pode ou não falar, mas enfim. E aí acaba que ficam umas coisas sem graça, entendeu? Então, assim... nessa época, não tinha tanto essa pressão, né, do politicamente correto. E também eu acho que teve esse fato, eu acho que eles não imaginavam que o Yu Hakusho ia fazer também tanto sucesso quanto fez. Mas grande parte do sucesso, com certeza, foi por causa da dublagem. E hoje em dia a gente vê o quê? Você, às vezes, tem até obras boas de anime. A gente tá até de filmes, né? Mas a gente tá focando mais na questão dos animes mesmo. E você não consegue ter dublagens que condizem com a qualidade do anime. Não é porque o dublador é ruim. Não é, mas é porque, como a gente tava falando, muitas piadas, nos animes mesmo, elas são da região, né? Então, se é japonês, o pessoal que é do Japão vai entender. Quando vem pro Brasil, muita coisa a gente não entende. Então, se você não consegue fazer, ter uma certa liberdade ali pra criar umas piadas que sejam realmente regionais, não vai rolar, entendeu? Então muito se perde. Essa coisa do politicamente correto só serve pra isso, pra você acabar com o humor e a liberdade de expressão das pessoas.
Além desse detalhe do politicamente incorreto, que as pessoas ficam se preocupando demais. Ah, não, piada machuca. Ah, toma banho, né? Além desse problema, você tem a questão, literalmente, o pessoal sem criatividade mesmo. O cara tem muito dublador aí, que ele é dublador, ele chega, ele é pago. Ah, eu tenho que dublar? O cara chega, dubla, fala as frases que tem que fazer, pronto, vai embora. É isso que ele quer fazer. Ele não é um artista. Ele não é uma pessoa com criatividade. Ele é uma pessoa podada. O termo é esse. É uma pessoa mentalmente podada. Ela chega, faz o trabalho que tem que fazer, segue o script e ponto. Ela não pensa. Então, naquela época, você tinha um pessoal, eles eram atores, eles tinham convivência, eles tinham experiência de trabalho, eles tinham criatividade para poder bolar as coisas. Hoje em dia, cara, realmente, não dá para botar colocar uma coisa para esse pessoal criar, porque eles não vão criar. Você vê isso até nos filmes, por exemplo, hoje em dia. Essa moda de fazer adaptação de filme antigo, refilmagem de filme antigo, sequência que acaba sendo igual a filme antigo. No fundo, tem um bando de gente no mercado editorial, no mercado de filme, de anime, essas tal, que no fundo, não tem criatividade para criar nada. Só sabe pegar as mesmas coisas, pegar o que já existe e remodelar.
Eu não acredito nem tanta inocência não, Lobato. Eu já acho que, assim, essa questão das criações, porra, posso estar falando merda pra caramba aqui, tá? Mas eu queria que fosse do jeito que você tá falando. De, gente que já não tem criatividade, tá fazendo merda, tá estragando porque, sei lá, tá tentando fazer alguma coisa relevante, só tá fazendo merda. Eu queria acreditar mais nisso, né? Mas a minha crença já vai um pouco mais fundo que isso. Eu já acho que é maldade mesmo. Eu já acho que é você pegar, por exemplo, uma obra tipo, sei lá, Senhor dos Anéis, uma obra tipo Star Wars, que dava uma pancada de mensagem legal, trazia valor, aquela coisa do romance bem estruturado, de herói sendo herói, vilão sendo vilão, e pegar isso tudo e desestruturar mesmo. Você pega, você faz um remake de um desenho tipo Rei Leão, que passava só valor maneiro, só passava valor legal Rei Leão. Sério, eu falo isso porque eu vi Rei Leão, sei lá, 5 mil vezes, eu não sei. Eu sei todos os textos de todos os personagens de Rei Leão. E, cara, era só a mensagem foda, sabe, que tinha no desenho. E você pega ele e refaz em forma de live action, mudando o roteiro, mudando fala, mudando letra da música. O objetivo é você acabar com aqueles valores legais, com as mensagens legais que ele tinha originalmente. Porque quando você refaz uma obra, tudo bem que a gente, porra, é muito fã de Rei Leão, quem não gostou desse, vai continuar vendo o antigo. Mas o antigo vai cair no esquecimento, cara. A obra nova vai tomar o lugar da antiga. E a obra nova não tem as mensagens legais que tinha no antigo. Ou seja, morre a mensagem, entendeu? Eu acredito nisso. Posso estar falando merda, mas
eu
acredito
nisso. Não, eu concordo contigo, mas o que acontece? Aquilo que eu tava comentando, do pessoal sem criatividade, o que acontece? É isso que eles estão fazendo hoje, é como se fosse a tábua de salvação deles. É um bando de profissional de merda, por assim dizer, que não tem criatividade pra criar nenhuma novo. Então o que eles fazem? A tábua de salvação deles é o lacre. Eles pegam que já existe, abraça no lacre para justificar. Não, nós estamos criando uma coisa nova. E vão se abraçando no lacre, porque é um bando de profissional imprestável no mercado, que não tem capacidade criativa e estão se agarrando ao lacre para justificar sua existência de trabalho.
Não posso deixar de falar, né? Uma das frases que melhores do Rei Leão: minhas costas doem. Mas, voltando ao que a gente estava falando, eu acho que é um pouco das duas coisas que foram faladas, né? Eu acho que tem essa questão de realmente eles terem essa maldade de pegarem obras que tinham valores legais e mudarem, porque sim, o que vai ficar vai ser o mais novo, porque uma criança hoje em dia não vai ter interesse em ver um desenho da época que a gente era criança, porque o desenho é hoje em dia é muito mais digitalizado, enfim, tem muito mais qualidade do que da época que a gente era criança. Então, provavelmente a criança vai querer ver o caso do Rei Leão novo. Mas eu acho também que tem, como o Lobato estava falando, essa questão da falta de criatividade, de você conseguir, porque você vê muito no Yu Hakusho também, eu acho que muita coisa foi de improviso. E essa questão de improvisação é muito assim, de você usar coisas que eu acredito que eles falavam, né, normalmente, no dia a dia, por isso eles conseguiram encaixar, improvisar. E essa realmente é a criatividade de você conseguir ver, pô, aqui encaixa, aqui não encaixa, aqui fica legal. E isso também, eu acho que a falta de criatividade tem muito a ver, sim, com essa coisa do politicamente correto. Porque a partir do momento que você cria uma prisão no pensamento das pessoas, que elas podem falar certas coisas e outras não, elas vão acabar não sabendo mais o que elas podem falar. Porque tudo tem que ser pautado por alguém, pra alguém falar e falar assim, ah, não, você pode falar isso. Ah, não, isso aqui você não pode falar. E isso tira a criatividade das pessoas, a ponto de chegar ao que a gente vê hoje, que você não consegue... Assim, é difícil você ver humor em qualquer coisa, não tô falando só em anime, não tô falando só em filme, você... Eu, pelo menos, assim, difícil ver uma coisa que realmente a gente olha e fala assim, nossa, realmente é engraçado. Porque você não tem mais, você não pode mais falar. Então, acho que a questão da dublagem também do Yu Hakusho teve muito isso, do pessoal ter a liberdade de improvisar e de usar expressões que eles usavam normalmente. A partir do momento que você não pode usar nenhuma expressão, porque você tem que ficar sendo pautado pelos outros para você saber o que você pode falar ou não, aí não tem, você não vai conseguir criar, porque você não tem mais capacidade de criação, uma vez que você não sabe o que é certo ou errado, entendeu? Teoricamente, né? Porque isso é ridículo, você pautar o que é certo ou errado, mas na cabeça desse pessoal tem isso, tem o certo e tem o errado. Então, eu acho que acaba de vez com a criatividade. E aí a gente vê que as dublagens realmente não estão, muitas vezes, sendo condizentes com o próprio o anime, a obra em si, né? O anime, o filme, o seriado. Porque você não tem mais como criar, né? Isso é muito complicado. Não digo que o profissional é ruim, mas eu acho que a questão toda tá nisso, entendeu? De você não poder agir naturalmente. E aí você não consegue criar, porque você não consegue falar as coisas que você queria falar.
Eu sei que meu coração agora.
Mas aí, tipo assim, o que que rola? Marcou a época, né? E o Hakusho marcou a época. A gente chegou aqui a falar por que desse tipo de obra, com esse tipo de dublagem, não aparecer mais. E a gente tem algumas curiosidades. Por exemplo, os ovas do Yu Hakusho, eu não vi todos, eu só vi um. Quer dizer, eu acho que eu vi, né? Que é aquele do Kurama e do Riei.
É, aquele eu vi.
É, mas vocês chegaram a ver algum ova? Recomenda algum?
Eu só vi aquele, né? Não sei se o Lobato viu.
Olha, tem esse ova, é o Dois Tiros, né?
Isso, Dois Tiros.
É curtinho. É um capítulo do mangá, que é uma aventura do Kurama e o Riei antes de encontrar o Yusuke, conhecer o Yusuke. Até que é legalzinho, mas é praticamente um capítulo que tem no mangá. Tem um longa, esse é maneiro, é Invasores do Inferno, de 94.
95.
Uhum. Ah, então tá bom. Então 95, entendeu? Eles começaram a invadir em 94 e terminaram de invadir em 95. Mas... Durou um ano essa guerra.
Acho que demanda tempo, pô.
Eles começaram exatamente a planejar em 94, né? Invadiram em
95. E concluíram a invasão em 95. A invasão demora, gente, né? Você acha que invasão é assim, entendeu? Olha quanto tempo o PT demorou pra invadir, mas enfim...
Pois é. Não, mas o problema é que invadiu e não quer sair, né? Isso que é o problema.
É. Cara, é um longa de animação muito maneiro. No anime é mostrado o mundo espiritual, o mundo dos humanos e o Makai, que é o mundo dos demônios lá. Nesse longa mostra que existia um Meikai, que seria um tipo de inferno lá, que o rei Ema destruiu, e o maluco lá, ele quer trazer esse Meikai de volta. Cara, ele é muito maneiro. É, vale a pena assistir as cenas de ação. E a batalha final, os quatro lutando junto contra o inimigo lá, cara, é muito maneiro, vale muito a pena esse longa. Se tu puder procurar e achar, vale a pena assistir.
É, não, realmente eu não conheço, cara. Os ovos de Hakusho vim, porra, acompanhar a existência deles agora, no final dos anos 2000.
Tinha que ter assistido pra poder falar no podcast.
Vergonha. Vergonha pra você, vergonha pra sua vaca, vergonha pra todo mundo.
E quem tiver a oportunidade de jogar, tem um jogo de Super Nintendo. Cara, eu sei que é de Super Nintendo, mas cara, vale a pena jogar, cara.
Esse jogo, eu não lembro o nome, mas eu adoro esse jogo. Me passa o nome que eu vou baixar ele, tinha esquecido.
É Yu Yu Hakusho Final.
Ah, ele é muito maneiro. É um que aparece as cenas dos caras aplicando golpe, tipo assim, você dava o Y, aí aparecia a cena, tipo, do Yusuke dando Leigan. Aí você escolhia, sei lá, o B, ele dava um soco, era esse?
Não é esse não. Esse é tipo em turno. Esse tô falando do Yu Hakusho Final, ele começa na luta do Sensui e vai até o final do Torneio das Trevas, do torneio do Makai.
Não conheço.
Né? E, cara, é um jogo de luta, ele é muito maneiro, cara, vale muito a pena. Tem todo o rei de personagem, tem esse longa que eu comentei da batalha da invasão do inferno, o vilão desse longa, ele é um chefe secreto nesse jogo de Yu Hakusho Final, e nesse jogo de Yu Hakusho Final você tem o Yusuke, você tem o Yusuke incorporado, você tem o Raizen, o pai do Yusuke, você tem o Kurama, Kurama incorporado. Cara, tinha muito personagem, valia muito a pena assistir, jogar esse jogo, era muito maneiro.
Vou procurar. Esse do Super Nintendo que eu te falei, que eu também não faço a menor ideia do nome, era muito legal.
Bom, com certeza tem Yu Hakusho.
Eu sei qual é esse que você tá falando, mas...
Esse era um por turnos, que era muito legal, você jogava.
É uma merda, joga o Yu Hakusho final, é muito melhor, cara.
Nossa, que grosso. Que grosso.
Olha, vai.
Machista opressor.
Desonra pra mim.
Tem um jogo de Hakusho pro Mega Drive de luta. Esse vale a pena porque na época eu tava no hype do desenho.
É o Sunset Fighters, não é isso?
Não, esse do Mega Drive eu não tenho certeza qual é o nome. Esse vale a pena vocês jogarem porque na época a Tectoy era a distribuidora dos jogos da Sega no Brasil. E no hype do desenho, o que ela fez? Pegou a dublagem do anime e colocou no jogo.
Pô, sério?
Sério, esse vale muito a pena, cara. Mas procurem o Rum. Procurem o Rum da versão brasileira, porque ele tem a dublagem brasileira do jogo. Esse é o Yu Hakusho de Mega Drive.
Não conheci.
Isso aí deve ser legal.
O jogo do Yu Hakusho que eu tinha falado é o Toku Benruten. Yu Hakusho Toku Benruten. Acho que é. Cara, tudo em japonês é um palavrão. Mas é Yu Hakusho Toku Benruten. Cara, que bosta de nome de falar, cara.
Cada hora fala de um jeito diferente.
Peraí. O Yu Hakusho Toku Benruten de quê?
Que é isso?
Eu posso botar Yu Hakusho Super Nintendo.
Cara, hoje eu reparei que eu tô, né, só a minha...
Procure então, Yu Hakusho SNES Toku Benruten.
Toku Benruten. Não, é Toku Benruten.
Ah...
Quer dizer, não sei se é esse não, hein? É esse mesmo. Toku Benruten. Eu vou deixar na descrição aí da bodega toda. Vai, continua aí. Você.
Alô, muita coisa nessa hora!
Ficou putinho.
Vai baixar o Rum agora não. Pode voltando aqui.
Ah, outra coisa, eu vi o seguinte, eu não sei se é verdade, o Toguro, que é o vilão preferido de todo mundo no Hakusho, eu acho que ele foi inspirado no Arnold Schwarzenegger mesmo.
Sério?
Por causa do óculos, sério.
Caraca, maluco, eu nunca tinha percebido.
Ai, vocês estão...
Que grosso.
Vocês estão até um porra.
Caraca, não. Que grosso. Não, maninho, sério? Não, maninho, sério? Cara, é porque ele não vinha de moto com uma 12, por isso que eu nunca reparei nisso.
Que grosso, né, cara? Parece até uma tora de Kitibá, nunca vi, velho.
Caraca, nem vou falar. Caraca. Nada. Eu achando que sabia alguma coisa.
Caraca.
Que é? Tá gritando por quê? Viu o passarinho verde? É o desgraça da minha vida.
Os crush do desenho é o Kuwabara com a Yukina, e o Yusuke com a Keiko. Tem mais alguém? Tem filho de Kenga aí falando que é Rio Kurama, seu. Entendeu? Eu acho que só, né?
Cara, a princípio só. A mãe do Yusuke.
E o Leizen. Não.
A mãe do Yusuke, por exemplo, no anime não aparece, mas no mangá, o pai do Yusuke aparece no finalzinho. E fica meio que explicado o porquê que eles se afastaram. Porque o pai do Yusuke, ele era envolvido com os negócios lá errado, batia na mãe, aí eles separaram por causa disso. Depois de anos, eles ainda se falam. Os dois ainda se falam, só que ele não usa chegar perto do Yusuke, porque ele sabe que se ele chegar perto do Yusuke, o Yusuke vai quebrar ele na porrada, porque ele batia na mãe dele.
Ah, lógico,
é, bem,
né?
É, bem pesado.
Mas, nossa, bem pesado mesmo. Por isso que eles não botaram isso no anime. Eu acho que a ideia era isso mesmo, fazer um anime mais leve, né? Até porque eles sabiam que criança ia assistir e tal. Então, acho que eles meio que pensaram nisso, que é uma coisa bem pesada. Se bem que a mãe dele, no anime, a mãe dele é uma bêbada lá, toda doida, né?
É, ela é metida com o cara da Yakuza. Mas, por exemplo, no mangá, ela vai no Torneio das Trevas, ela tá lá no meio do Torneio das Trevas, acompanhando eles, tem esse detalhe. Uma coisa que tem diferente no mangá do pro anime, que eu acho que ambos têm o seu valor. Por exemplo, no final do anime você tem a Keiko beijando o Yusuke, uma coisa que não existe no mangá. Mas, por exemplo, no mangá tem uma missão final que o Yusuke faz, e ele vai no mundo espiritual para poder lutar contra uns terroristas malucos do mundo espiritual que queriam destruir o mundo espiritual. E aí ele chega lá, eu acho mó barato essa parte, que ele tem que desarmar um fio. Aí o cara chega e fala pra ele, ah, é a pessoa que desarmar essa bomba terá o poder de Deus nas mãos. Aí desarma a bomba. Quando ele, no finalzinho do mangá, a Keiko, eles estão lá na praia, né? Igualzinho do anime. Aí a Keiko pergunta: ah, ninguém me contou o que aconteceu naquela missão final. Que fio o Yusuke puxou? Aí o Yusuke tinha dois fios pra poder puxar, o azul e o vermelho. Ele fala que puxa, se não me engano, acho que ele puxa o fio vermelho. Aí ela pergunta: ah, por quê? Aí ele fala: é, o vermelho era a cor favorita da Keiko, e se ele seria um deus, ela é a deusa pra ele, por isso que ele puxou a cor favorita dela.
Ah, que maneiro, que bonitinho.
Que bom.
É, aí ela vai, corre, abraça ele, os dois caem na água, só que eles não se beijam, eles só caem na água e começa aquele negócio de brincando. E outra diferença também do anime pro mangá: no mangá, a Mestra Genkai já está morta quando é lido o testamento, e no anime não. No anime ela tá lendo o testamento pra eles ainda em vida. Então realmente deixaram o anime um tom mais leve.
Uhum. E também no mangá não tinha aquele ajudante, né, do Koema.
Isso.
Não tinha o ajudante, eles colocaram no anime, e ele é a parte também, uma das partes engraçadas,
é,
né?
O tratamento do senhor Koema com ele é muito engraçado, que o senhor Koema é todo grosso com ele e tal, mas fica um negócio engraçado.
Filhote,
né?
Cruz-credo.
É, chama ele de filhote cruz-credo.
E é isso que eles botaram também pra isso, né? Pra ficar também uma coisa mais engraçada, mais leve, né?
Sim.
E aquele apelo, assim, mais de humor.
Tem muita coisa que eles botam pra ficar mais leve. Uai, eu sou Toguro no Torneio das Trevas.
Não, mas aí já é da...
Da dublagem.
Esse não. Esse eles colocaram uma coisa que não tinha realmente. A diferença que teria, né? Uma das diferenças entre o anime e o mangá. Eu acho que a ideia era essa. Talvez o mangá, ele deve ser um pouco mais sério mesmo. E aí no anime ele tentaram botar uma coisa mais leve, até para as crianças e tal. Assim, hoje em dia acho que não passaria para as crianças, né? Mas eu recomendo, quem tem filho, deixa seu filho assistir.
Ah, é hoje em dia a criança, você tá com um pirulito na boca, ele cai no chão, a criança já tá traumatizada, pelo amor de Deus, é irritante. Eu não queria estar na pele de quem produz conteúdo para criança, mas enfim.
Mas mudando de pau para cavaco.
O final, cara, pra mim, o final de Yu Hakusho foi bem mais ou menos.
Mas você diz o final...
Do anime.
Não, a temporada
ali.
Final.
É.
Ah, porque o último episódio, eu acho um dos episódios muito bonitos, assim. A última cena realmente...
A última cena realmente ela é legal.
Ela é muito...
Mas até chegar ali, aquela temporada, eu achei ela bem arrastada. O treinamento deles eu achei bem chatinho.
É porque essa última temporada, no mangá, ela é muito rápida, ela é muito corrida. Porque o Togashi estava cansado, já queria encerrar o mangá, então ela foi muito corrida. E no anime, eles deram uma esticada pra poder... Pô, vamos mostrar... Pô, o Torneio das Trevas foi maneiro. Vamos mostrar o Torneio do Makai também. Mais maneiro, né? Então, eles tinham aquele negócio de fazer um Torneio do Makai sucessor do Torneio das Trevas. Então, tentaram fazer aquela coisa toda e tal, mas não ficou a mesma coisa, porque eles não tinham material pra se basear. Porque o Togashi não... Pô, por exemplo, a luta do Yusui contra o Yomen não aparece no mangá. Só tem no anime. Muitas lutas não tem mangá. Porque o Togashi tava cansado já e foi chutando balde.
Uhum.
É, mas assim, se você pegar o Yu Hakusho, gente, eu acho que é um anime que até poderia ser maior do que ele foi.
Mas talvez ele tenha sido tão bom por isso.
Ser pequeno.
Porque ele não fez o Togashi, ele não fez a questão de explicar tudo que aparece. Tem alguns animes que o autor, anime e mangá, né? Quando eu falo anime, é sempre anime e mangá. O cara, ele mostra algumas coisas e depois ele se propõe a explicar aquilo. No Yu Hakusho isso não acontece. Eu não sei no Hunter x Hunter, porque eu não acompanho, se é assim também. Mas no Yu Hakusho ele apresenta, se aquilo ali for relevante, ele vai falar. Se não for, cara, passa direto, aconteceu, usou, foi legal naquele momento, acabou. Não tem um porquê, não tem uma teoria, sabe? Não tem uma história nem sempre por trás de tudo. Eu, nesse estilo assim, para o que o anime ele se propõe, a ser uma história não muito longa, eu acho legal, acho válido.
Não, mas talvez se fosse hoje, ele seria maior.
Provavelmente, porque entendeu? Hoje tem muita pressão das emissoras, né?
É.
As emissoras, elas procuram obras longas.
Cheio de filler, né?
Porque eles descobrem que quanto mais tempo fica aquilo ali em exibição, mais pessoas ele atrai, porque vai quebrando resistência das pessoas que não gostam e tal. E aí tem aquela questão do marketing, licenciamento de produto, venda de bilhetes para evento, tem a possibilidade de vender mais filmes, cinema, produto licenciado. licenciado, jogo, enfim, é uma infinidade de coisas. Pode ver que hoje é difícil ter um anime curto. Tanto que os dois melhores animes da temporada do ano passado são dois animes curtos, são duas histórias curtas, né? Que é o Promised Neverland, que tá pra finalizar agora, e o Kimetsu no Yaiba, que também acabou recentemente. Foram bem curtos, foi um negócio ali bem objetivo, rápido, e eu acho que o pessoal tava sentindo falta disso.
Mas aí foi a primeira, vamos supor, são animes curtos, mas só foi disponibilizada a primeira temporada, então toda a avaliação
foi
a partir da primeira temporada, né?
Pra quem leu o mangá, entendeu? Ele já tá finalizado, boa parte. E o Promised Neverland tá no final. Eu acho que assim, tem que ter os dois. Você tem que ter animes longos, não sei se tão longos quanto One Piece, quanto Naruto, mas você precisa de uma certa longevidade. Eu acho que Black Clover é um bom exemplo. Pra mim também, ele é mesmo esquema de Hakusho. É um número bem, bem bacana ali de episódios. Eu não sei ainda se o Black Clover tá se encaminhando pro final, mas se encaminhasse pro final agora, estaria ótimo. Não são arcos longos, são coisas objetivas, a obra toda com menos de 200 episódios, incluindo filler e tal. Fica legal. Agora, não adianta, vai dividir sempre. Há quem goste de coisa longa e há quem goste de tiro rápido. Eu acho que o Hakusho foi nessa pegada aí, do tiro rápido.
Não, o problema de você fazer uma obra muito longa é que, por exemplo, você corre o risco de acontecer que nem o Naruto, acabar virando uma obra de fillers com episódios de história, né? Ou acaba se perdendo e virar apenas um, que nem o Dragon Ball, um anime de pancada estanca e a história. Você tem esse problema.
O próprio Bleach, que a gente estava falando, sofreu com isso. Bleach começou sensacional. Bleach até hoje, mais uma vez, opinião pessoal. Selo de opinião pessoal. Então, o Bleach, ele é o anime com as três primeiras temporadas, são as três melhores primeiras temporadas que eu tive a oportunidade de ver em todas as obras até hoje. É Bleach. Fez um sucesso absurdo, todo mundo que viu gostou. As notas, eu lembro na época de acompanhar algumas avaliações, eram absurdas. Só que se perdeu justamente por isso que a gente tá falando. O cara foi estendendo. Eu não sei se ele tinha planejado o Bleach para ser tão longo, e aconteceu que ele provavelmente sofreu pressão de emissora, de distribuidora, enfim, de uma porrada de coisa para fazer a obra durar mais, e aconteceu o que aconteceu. Bleach começou maravilhoso, né? Como eu disse, as três melhores primeiras temporadas de um anime que eu já vi na vida. Dava para ele ter terminado ali rapidamente, não, ele foi esticando. Chegou ao ponto de Bleach ser cancelado, de tanto que decepcionou depois, por causa dessa esticada. Uma obra que tinha tudo pra ser genial se perdeu totalmente, cara. A galera pediu mesmo cancelamento, os índices de audiência estavam baixíssimos. O mangá teve que ser antecipado, cara. O fim do mangá. Depois do fim da exibição de Bleach na TV, obviamente, a distribuidora, que é Shonen Jump, fez pressão pro cara finalizar logo a obra no mangá. E aí ele pulou um monte de coisas que ele já tinha planejado, né? Porque, porra, prensaram tanto cara. O cara falou, tá, beleza, eu queria alguma coisa. Aí daqui a pouco o negócio ficou tão ruim que o pessoal, porra, não, cancela. Pô, mas eu já tinha criado, como vocês pediram. E aí deu no que deu. Só que assim, por ironia do destino, o desfecho de Bleach foi tão bom, mas tão bom, a um nível equivalente ao início, que a TV Tóquio foi lá, fez um acordo com ele, com a Shueisha, com a Shonen Jump, e vai levar a última temporada do anime, do mangá, para o anime. Ou seja, é um caso bizarro. Começou bem pra caraca, afundou, chegou ao fundo do poço, e aí o cara foi falar, beleza, eu vou finalizar, então deixa eu finalizar aqui. E o cara finalizou bem demais, a ponto de quererem a volta da obra, mas só pra mostrar o desfecho.
Não, mas eu acho que é que tá. Se você tem que saber até onde tá, porque realmente não é porque o cara é bom ou ruim, não é isso. Mas tem gente que consegue sim fazer um anime grande, com uma qualidade muito boa, e outros não vão conseguir.
E tirou da...
Né, porque realmente você tem que ter uma criatividade muito grande para você criar história e que tenha sentido com o que você falou no início, né?
Porque... Ichiroda.
Ou então você cria uma obra, que nem, por exemplo, Dragon Ball, que se baseia em torneio. Ah, a gente precisa fazer alguma coisa. Ah, cria esse torneio aqui, porrada estanca. Acabou o torneio, a gente faz? Vamos fazer um outro torneio, porrada estanca. E o que a gente faz agora? Outro torneio, porrada estanca. Né? Dragon Ball resume isso.
Talvez o Hakusho, se realmente continuasse, poderia virar isso, né?
Aí ia ficar ruim.
Ele foi caminhando e foi transformando. E as lutas foram pegando mais espaço no anime,
mas,
né?
Não, mas é que tá. A diferença do Hakusho, por exemplo, do Dragon Ball, que o Hakusho, ele tinha uma história que levava o torneio. O Dragon Ball,
sim,
não. O Dragon Ball não. Tipo assim, a gente não tá fazendo nada. Vamos criar um torneio, que se não acontecer o torneio, a Terra vai ser destruída.
Ah, o Dragon Ball seria o inverso, é um torneio que leva a uma história, né?
Exato, entendeu?
A
então,
história do torneio.
O Dragon Ball, ele só tá vivo até hoje por causa das lutas. Beleza, concordo, as lutas são maneiras e tal. Mas, cara, convenhamos, questão de história, o Dragon Ball não tem história. Você pode muito bem botar, fazer um mix com as melhores cenas de luta e pronto, você viu a temporada do Dragon Ball. Resume-se a isso.
É, não, dá pra fazer isso. Mas é um estilo que, assim, apesar da gente estar falando aqui de uma forma até pejorativa, dá certo, deu certo com o Dragon Ball.
Não, a gente não tá criticando, não, cara. A gente não tá criticando.
Não, pois é.
O episódio final, a luta final do Torneio do Poder com o Goku, o Frieza, o Jiren, cara, a luta final com aquela turma lá, cara, até eu fiquei arrepiado, cara. Se eu pego, vejo o vídeo até hoje, eu fico arrepiado até hoje. A luta foi sensacional. Mas, cara, eu sou sincero, convenhamos. Dragon Ball resume-se a torneio que a Terra vai ser destruída. Acabou o torneio, vamos fazer mais um torneio que a Terra vai ser destruída. Resume-se a isso.
Sim.
É, aí tem isso, né? Não tem como a gente saber. Só que aquilo, quem gosta do Yoku Show sempre vai achar que poderia ser maior. É, aí também a gente não sabe, né? Se fosse maior, talvez não fosse tão bom quanto é.
Eu sou do time que se o cara fizer bem, longo ou curto, vai ser legal. Agora, se o cara planeja o negócio curto e estende, a chance de dar merda é mais de 8 mil, entendeu?
Mas eu acho que a maioria deles começa e já não sabe como que vai ser a recepção do público. Então o cara não tem como planejar uma coisa muito grande, né?
O Kimetsu no Yaiba foi justamente o inverso disso.
Não, mas a questão é se você dá permissão pro criador estender a obra, não quando você chega e bota uma faca no pescoço do criador, você tem que estender a obra que nós temos que vender desenho, bonequinho, camiseta.
Ih, mas é basicamente só a segunda opção que acontece. Raramente é a
porque
primeira.
Na época na década de 90, realmente não, acho que não tinha tanto isso, né, quanto hoje em dia. Tanto é que eu não sei, eu acho que eles nem imaginavam que ia fazer o sucesso que fez. Agora, você já vê o do Hunter, aquele Hunter vs Hunter, não sei como que
fala. Tem gente que fala Hunter vs Hunter, tem gente que fala Hunter x Hunter.
É, não sei
como chamar
também. Mas aí, já dizem que já foi esticado. Tem gente que diz isso. Que
o Hunter vs Hunter, ele tem só uma peculiaridade nessa questão de esticar. O autor, né, do Yu Hakusho e do Hunter x Hunter, ele é um cara que ele tem alguns problemas de saúde bem, bem, bem sérios. Então, ele não consegue fazer uma continuidade em pouco tempo da obra. Então, assim, ele vai, faz, sei lá, libera não sei quantos capítulos do mangá e para durante um tempão indeterminado. Até que ele se sinta bem, até que a saúde dele se restabeleça. E aí ele fica, às vezes, um ano e pouco sem lançar nada. Aí quando ele lança, ele vai lá, lança um grupo de volumes específico, fica ali. Aí o Hunter x Hunter, como eu disse, eu não conheço, fico devendo essa pra vocês. Eu não sei se tem um número grande de episódios, de volumes lançados. Mas ele tá durando tanto tempo. Eu acho que o Hunter vs Hunter é do início dos anos 2000, não é isso?
Eu acho que é.
Não sei dizer.
Ele já tá uns tempos.
Eu acho que se ele não é do final dos anos 90, ele é do início dos anos 2000.
O mangá começou a ser publicado em 98.
Então, tá até agora, ou seja, é tão longo quanto One Piece. Eu não sei se tem o número.
Mas tem.
Mas olha só, ele tem 36 volumes só. One Piece, eu nem sei quantos volumes.
Ah, deixa eu ver. Você não falou que vai chegar no 1000?
Não, capítulos. Volumes é diferente. 96 volumes. Pô, Hunter x Hunter, se a gente pegar pra ver, já tá chegando aí 500 episódios. Não é um anime pequeno, não. Já pode ser comparado a Naruto, que são 550. Ou seja. O Hunter x Hunter, com as doenças lá do Togashi, ele já é um anime grande. Ele já tá chegando aí aos seus 500 episódios e já não passou disso. Ou seja, eu acho que ele tinha realmente programado o Yu Hakusho pra ser um negócio mais objetivo. Aí, ó, 62 episódios do anime.
O Hunter vs Hunter teve vários ovos, teve várias refeituras do anime.
É, tem várias coisas aqui, que aqui já tem um que tá 148. Aí desse aqui eu não posso falar muito porque eu não conheço.
O Hunter x Hunter eu só via um anime que passou na época na Band, mas mesmo assim não cheguei a acompanhar tudo, né? Mas a gente fica devendo essa mesmo.
Entra naquele, né? Os fãs sempre vão querer que tenha mais episódios.
O cara que não é adianta. Fã, que se identifica, ele vai querer que a obra fique ali ad eterno.
Ainda mais que você gosta, quando você se identifica com os personagens que você acha personagens carismáticos, como é no caso dos personagens do Yoku Show, todo mundo quer que continue.
Ué, não teve.
Mas
não teve...
eu não sei, realmente tem esse ponto, né? Se continuar, será que seria tão bom?
Exato.
Também tem essa questão.
Exato.
Talvez vocês não
tem pressão dos próprios fãs. Teve aquele caso do Sakura Card Captors. O Sakura Card Captors foi homem ou mulher, o mangaka? Acho que é uma mulher, não é isso?
É, os Judy Clamp são mulheres.
São mulheres. Se eu não me engano, a pessoa responsável pelo roteiro da Sakura Card Captors, ela chegou, cara, a ser ameaçada de morte por um fã, porque ela tava chegando ao final, e o cara queria realmente que a obra continuasse, não queria que fosse finalizada. Então essa galera sofre pressão não só da própria indústria, né, do entretenimento lá, que faz a divulgação dos exemplares impressos, que faz a divulgação dos episódios animados, OVA, produto licenciado, e tem os próprios fãs, né? A própria Shonen Jump, que é a revista que... A Shonen Jump, que é a revista, a principal revista de mangá do Japão, que publica as obras mais significantes que tem por lá, ela publica uma revista semanal, a grossa, um almanac, os capítulos das principais obras, né, da semana, e no final de cada publicação da Shonen Jump, tem os formulários que o pessoal preenche, manda aquilo ali por e-mail ou manda por correios para a própria Shonen Jump. Então, a partir daquilo ali, eles conseguem ver popularidade dos personagens, que obras estão indo bem, que obras estão indo mal, sugestão da galera. Então, isso aí tem muita influência lá para eles. Enfim.
Bota o pessoal para assistir o Hakusho, que alguma coisa o pessoal vai aprender.
É, e Hakusho é maneiro, pô. E Hakusho não tem viadagem, não tem broderagem.
Cara, o Yusuke bate, dá um cacete num traveco.
Você descobriu que não sou mulher e não maneirou no golpe. Meu corpo pode ser de homem, mas o meu coração e a minha voz são de mulher!
Para de falar besteira! Se você é homem, haja como homem!
Pode crer, cara, pode crer. Caraca, a gente vai ser banido do YouTube.
Não, é sensacional, maluco. Ele pula. Ah, você batendo uma mulher? Mulher, caramba! Eu passei a mão lá, eu vi que tu tinha um negócio no meio das pernas, tu não é mulher nenhuma. E bate o cacete nele. Apanha que nem homem.
Agora, eu não sei se... Será que o que tá ainda no... Não, se bem que a última vez que eu vi pelo YouTube.
Tem uma dublagem da Audio News.
Não, mas falaram que mudou...
Redublaram.
Redublaram. Nossa, que lixo. Não, mas eles não tira... Bom, da última vez que eu vi, né? Mas também não sei quando foi que redublaram. Já tem um tempinho também que eu assisti.
Ah, que lixo, né?
Então, eu não sei se eles tiraram as piadas, se eles tiraram certo. Não sei se eles censuraram, porque essas cenas, assim, dele batendo no veveco... Não sei se eles vão deixar, não, entendeu?
Provavelmente, se o anime fosse feito hoje em dia, o Yusuke estaria dando pro veveco, né? Pra sensibilizar pela causa.
É, com certeza. Você vê que a gente procurando informações, coisas diferentes pra trazer aqui pra vocês, tinha um negócio falando, né? Ah, é porque o Rie e o Kurama eram um casal gay. Gente, nunca. Tipo assim, que a ideia era essa, mas aí o mangaka ele não botou porque ele sofreu pressão, porque eles acharam que na época ia ser muito escandaloso.
Mentira,
assim,
mentira.
Mas
mentira,
é uma mentira de lavada. Isso é mentira. Foi um boato que surgiu e que o próprio Togashi, ele desmentiu isso, entendeu? Em 2000. Falou que não tem nada a ver, que a ideia sempre foi tanto o Rie quanto o Kurama serem amigos, assim, de longa data, né? Assim, conhecerem e terem esse sentimento de amizade. Então, assim, é ridículo quererem colocar até nisso o pessoal quer botar a agendinha, sabe? Que é militar e é bom é isso, né? Que sempre milita errado.
Não, mas vamos ver, né? Porque de repente, depois, assim que matarem o Togashi, vão falar que o Rie e o Kurama eram gays mesmo, né? Depois que matarem o Togashi. Que nem fizeram com o Bob Esponja.
É, o ruim é esse, né? Porque assim, quando o autor morre, o pessoal que surge muda a obra das pessoas sem nenhum cuidado, assim, sabe? Sem nenhum respeito pela obra da pessoa. Aí eles mudam só pra se enquadrar naquilo que eles querem.
Como atualizar a obra.
Não, não existe isso de atualizar a obra. A obra tá ali, cara, e se você mexer nela, acabou. Você tá alterando a obra, ela perde a essência dela.
Tá fazendo outra obra, né? Não é a obra do cara.
Não, exato. A obra só é a obra, o pessoal só gosta porque é o que tá ali. Né? Porque, cara, na boa, você quer ver personagem LGBT, quer ver personagem gay namorando? Vai ver Gravitation, tem um monte de anime gay pra você poder ver, não precisa ficar viado no anime dos outros.
E isso também não, assim, é aquela questão. Não engrandece em nada a obra, sabe? O cara, não, porque eles eram um casal gay. Cara, tipo assim, não é o objetivo do anime, não era o objetivo disso, entendeu? Ficar discutindo se o cara, se o rapaz era o cara.
É, o quê? O que é isso, Kurama? O que você tá dizendo com isso, hein?
Se o Rie e o Kurama eram gays ou não. E se o próprio autor falou que não era, vida que você... Primeiro, cara, eu acho assim, quando a gente assistiu a primeira vez que a gente era criança, bom, eu acredito que ninguém nem pensou nisso. Isso aí é coisa que o pessoal, tipo, alguns anos atrás, se foi alguns anos atrás, que começou a criar, entendeu? Porque ninguém tava ligando pra isso, gente. Quem ficava pensando se o cara era gay, se não era, se eles eram gays ou não. Eu sempre vi como se eles fossem realmente amigos, tivesse aquela relação de amizade, mesmo porque o Riei é uma pessoa muito difícil de se lidar, e era interessante ver isso, porque o Kurama, ele já é totalmente oposto do Riei. O Riei era uma pessoa difícil, fechada, que odiava todo mundo. O Kurama não. Mesmo ele tendo sofrido e tal, como ele foi criado, né, por um humano, ele tinha, né, a questão de ter amor, né, pela humanidade e tal. Então, era até interessante ver que eles eram diferentes, mas eles tinham essa questão de amizade, de conseguir se entender e tal. E muitas vezes o Kurama foi o canal ali pra deixar o Riei dentro do grupo. Enfim. Então, assim, tipo, aí as pessoas vão ficar falando, ah, porque ele era gay, porque não era gay. Mano, isso não é importante, entendeu? Isso não é importante. E se o autor falou que não é, acabou. Vida que segue, vá caçar o que fazer. Porque pra mim, as pessoas que ficam tentando botar esse negócio em tudo que elas veem é porque não tem o que fazer.
Não, isso é aquelas pessoas, tipo assim, tem preguiça de ficar procurando coisa. Em vez de procurar porcaria do anime, do mangá, focado para eles, focado pro público LGBT, focado pra gay, com essas temáticas. Não, é porque eles têm preguiça de procurar. Ouve uns coleguinhas falando, ah, você vê Dragon Ball? Você vê Hakusho? Você vê Shurato? Você vê isso? Você vê aquilo? Ah, seria legal se tivesse personagem assim. Ah, seria legal se tivesse personagem assim. Cara, vai procurar teus animes. Cara, tem anime focado no público gay. Existe anime focado no público lésbico, anime focado LGBT. Existe. É problema que o pessoal não quer procurar. Tem preguiça de procurar, não sabe procurar. Não aparece nos trend topics do Twitter. Então a gente não procura essa porra.
É aquele negócio, eles querem militar, entendeu? Então assim, querem militar em tudo. Querem colocar essas agendas em tudo. É isso que é o problema.
Cara, quer militar? Faz o seguinte, vai servir o quartel então, no quartel.
Vai virar não, agora vai ser obrigatório.
Que opressão.
Agora vai ser obrigatório pra mulherada. Elas vão aprender um negócio muito difícil, chamado capinar, arrumar a cama.
Capinar grama e pintar muro com cal.
Exatamente. Ah, mas eu não acredito que eles vão colocar as mulheres pra fazer a mesma coisa que os homens.
Não, talvez não coloquem, mas você pode ter certeza. Alguém vai arrumar alguma brecha. Tipo, não, homens e mulheres são obrigatórios. Os vevecos não são, porque são transgêneros, são trans, entendeu? Não, são migs, não podem servir, porque estão no meio termo. O nego vai querer arrumar uma brecha.
Ah, porque eles já se acham diferentes, né?
Pois é.
São seres humanos? É. São seres humanos, acabou, entendeu?
Não, eu tenho minhas dúvidas, seres humanos, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas...
Agora sim, agora ele foi pra cucuia.
É isso, pessoal. A gente chega ao fim de mais um podcast. Vejam Yu Hakusho. Porra, vale a pena demais. Procura a versão brasileira. Não sei qual que tá melhor. Procura aí a versão da década de 90 ou a do redublagem da Cartoon no início dos anos 2000. Vê aí o que vocês acham melhor. Vale a pena. Anime, porra, sensacional. Não é grandão. Você maratona ele, sei lá,
são
uma semaninha.
São 112 episódios.
É, uma semaninha vendo com calma você vê tudo, entendeu? Vale a pena. Vale a pena. Cacau, last considerations.
Então, é isso. Eu acho que quem não assistiu, assiste, gente. Realmente vale a pena. É um dos melhores animes que eu já assisti. A história é muito boa. Os personagens são sensacionais. E sim, a dublagem faz toda a diferença. Eu nunca tive nem coragem de assistir no áudio original, porque só as aberturas no áudio original a gente já sente, né, aquele dorzinha no peito, entendeu? Porque até a abertura em português fica na nossa memória. Então, assim, são realmente legais, foi o que marcou, né? Marcou a nossa época também. E assim, os valores que eles passam são valores legais, entendeu? Você vê todo, como eu falei, você vê todo o amadurecimento dos personagens, você vê que cada um tem a sua maneira de pensar, enfim, sua maneira de agir, mas nas coisas que são realmente importantes, eles têm o mesmo pensamento, proteger o pessoal, as pessoas que eles gostam de, sabe, lutar contra o que é errado. Grande valor, né? Assim, que o anime traz é isso, da gente batalhar contra o que é o errado, entendeu? E lutar sempre pra proteger as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e os mais fracos e oprimidos, ó. Quem não assistiu, assiste sim, é muito bom, dá pra dar umas boas risadas, entendeu? E tem a parte também, assim, de luta, pra quem gosta de luta, que as lutas são boas mesmo, são muito... E é isso, gente, eu espero vocês no próximo podcast. E não esqueçam de deixar os comentários de vocês, de se inscreverem e de sugerirem também novos temas pra gente.
Lobato?
Ah, o Giga tava encerrando já, peraí. Então, gente...
Perdeu?
Zoro.
Então, gente, realmente, dá uma oportunidade, assiste o anime. Cara, tem todos os episódios no YouTube dublado. Eu só não sei se é a dublagem original, aquela que a gente conheceu da Manchete, ou se é a dublagem da Cartoon, eu não sei ainda. Mas tem todos os episódios dublados no YouTube. Então, você não precisa ocupar, você não tá financiando pirataria. Tá tudo lá. Cara, realmente, cara, as aberturas, os encerramentos sensacionais, cara.
É,
musiquinhas que até hoje ficam na nossa cabeça, né? Que a gente sabe de cor. Isso da década de 90.
Os encerramentos do Hakusho, cara, o encerramento dele que tem o pessoal correndo na praia, que tem um farol. Cara, pra mim, é um dos melhores encerramentos até hoje de anime.
Uhum.
Pessoal, todo mundo fala que encerramento da a carta, a carência do farol, pra mim é o melhor. Então, gente, fazer ver, assiste o anime, dá uma oportunidade, tá tudo no YouTube, entendeu? Tem muita coisa maneira no anime, aquilo que a Cacau falou, os valores, né, o auxílio, a proteção, a amizade. Cara, é muito, e vale muito a pena, cara. E só pela zoeira também, da dublagem, só por isso já vale muito a pena. Realmente, é um, cara, foi um dos melhores animes que a gente, que eu falo pra você.
Sim, com certeza. Até hoje, pra mim, é um dos melhores animes mesmo. E, gente, se estiverem ouvindo barulho, é um plug rompando.
É. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Valeu.